amém, queridos?
Amém.
Você está feliz por você estar vivo?
Amém.
Amém, aleluia. É muito bom, né? Muitos não alcançaram mais um ano, mas nós estamos aqui alcançando mais um ano do Senhor. Aleluia, sabemos que todo tempo pertence ao Senhor. Aleluia, e nós nos alegramos por mais um ano que o Senhor está nos dando. E nós sabemos que cada dia na presença do nosso Deus, Ele vai fazer coisas novas, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Você crê nisso?
Sim.
Aleluia, 2020 é ano do?
Sim.
Aleluia, é um ano para nós crescermos, amados. O Senhor colocou isso no nosso coração, não foi à toa. É porque nós vamos crescer, aleluia. Essa igreja vai crescer. Quando a gente fala que essa igreja vai crescer, não é só, ah, essa igreja vai crescer em número. É muito mais do que isso, irmãos. Essa igreja vai crescer na graça. Essa igreja vai crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja vai crescer na fé. Essa igreja vai crescer no amor. Essa igreja vai crescer na oração. Essa igreja vai ficar uma igreja madura. Aleluia, nesse ano de 2020. Nós não vamos ter mais crianças espirituais. Amém, aleluia. Só os novinhos convertidos que serão as crianças. Mas cada ano que vai passar, elas já vão deixar de ser criança no nome de Jesus e vão se tornar maduros espiritualmente. Aleluia, porque o que o Senhor espera, aleluia, da sua igreja é realmente o crescimento. Aleluia, que todo o corpo fique bem ajustado, como diz Efésios 4. Bem-vindo 2020, ano do crescimento. Eu convido você se assentar nessa hora no nome de Jesus. Eu já acho que eu já comecei a pregar nessa hora, amém? Mas você pode deixar sua Bíblia aí aberta, nós vamos ler ainda, mas a minha expectativa é muito grande neste ano de 2020. Ah, pastora, mas o ano começou com péssimas notícias. Aí é que a nossa expectativa é melhor ainda, porque nós temos cumprido cada dia a palavra do Senhor. Você crê nisso, igreja? Quanto mais vai ficando o negócio pior no mundo, é porque Jesus está às portas. Amém. Nossa, com esse amém Jesus não vem. Você crê que Jesus está às portas, igreja? Aleluia, Jesus está às portas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Pode vir guerra, pode vir fome, pode vir o que for. Aleluia. Cada vez que nós vemos isso, nós declaramos: a tua palavra é verdadeira, ó nosso Deus. A palavra é fiel e verdadeira, e nada vai passar sem que se cumpra a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. E, amados, quando nós falamos de crescimento, é porque o desejo de Deus é que nós cresçamos. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz: Jesus veio para quê? Para nós termos vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida que cresce. É uma vida que se desenvolve. É uma vida que se estabelece. É uma vida que sai, né, vamos dizer, do círculo da mesmice. É uma vida que avança. Você pode ver isso na vida de todos os apóstolos. Daqueles que começaram negando, vacilando na fé. Mas eles cresceram, eles se desenvolveram. E hoje nós temos cada um deles por heróis da fé. Então, amados, toda a Bíblia, se você for examinar toda a Bíblia, você vai testificar que Deus quer que nós cresçamos cada dia. Desde o dia que você foi batizado, os dias na sua vida precisam ser dias de crescimento. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Diz que a vereda dos justos é como o quê? Que vai minguando, minguando, minguando. Sim? Sim? Amém. Então me ajude a pregar nessa noite. Amém. Deixa de preguiça, abre a sua boca. A luz da, é como a luz da aurora que vai o quê? Brilhando mais e até ser dia perfeito. Não é assim? Quando você olha lá para pelo menos no tempo de verão, você olha 4:30, já não está mais aquela escuridão. 4:40 já está melhor. Aí quando dá 5 horas, já está ali, né? Já está ali brilhando um pouco mais. Aí 5:15, já está mais. Até o momento que está no o sol, a luz no seu pico mais forte. A Bíblia fala que a nossa vida é dessa maneira. Amém? Olha para o seu irmão e diz, é dessa maneira. Isso, é dessa maneira. Foi batizado, aceitou Jesus, foi batizado. Então sua vida precisa ser como a luz da aurora, como a luz do dia, tá? Que vai crescendo, 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 se tornando forte, amadurecendo, amadurecendo, se fortalecendo, até ser dia perfeito, diz a palavra do Senhor. E aí hoje, amados, eu quero começar com uma palavra que nós vamos marcar esta palavra para o ano inteiro. São princípios para nós termos um ano de crescimento, um ano de mudança. Uma frase que a gente tem visto muito por aí, todo mundo já viu essa frase: se você quer um ano diferente, faça coisas diferentes, não é? Mas a gente sabe, porém a gente não faz. Geralmente nós fazemos as mesmas coisas. E aí nós temos um ano igual ao outro. Então vamos tornar verdadeiramente essa frase com efeito. Se você quer um ano diferente, faça coisas diferentes. Se você quer um ano melhor, seja melhor. E como que nós vamos ter um ano melhor? Como nós vamos trazer esta vida em abundância? Como nós vamos descobrir os segredos da palavra? Qual é o segredo para a gente crescer, para a gente se estabelecer, ter um ano de novidade? Ter um ano onde a palavra do Senhor se cumpre nas nossas vidas? Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar. Vamos repetir isso comigo? 1, 2, 3. Colocando Deus em primeiro lugar. Este é o título. Este é o título da pregação nessa manhã. Colocando Deus em primeiro lugar. E eu quero que você anote aí todos os detalhes, amados, para você ter isso como uma receita para o ano de 2020. Até uma irmã amada pediu para a gente mandar a palavra para ela imprimir, para trazer para todos vocês. E eu não consegui mandar para ela imprimir, mas ela já falou que pode imprimir as palavras, os pontos. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, ela quer deixar os irmãos preguiçosos, né? Mas tudo bem, se ela quer abençoar, a gente vai mandar depois as pregações para você ter todos os esboços, mas colocar, anotar coisas a mais, amém? Então, ela se dispôs a isso e nós vamos começar a mandar para ela. Mas, como você não tem hoje, então deixe de preguiça e anote aí a palavra do Senhor. Pelo menos, você não vai anotar tudo, mas pelo menos os pontos e as referências para você estar meditando e ser uma receita para você no ano de 2020, tá? Vamos ler a palavra do Senhor? Não podíamos ler em outro lugar, não é verdade? Mateus capítulo 6, versículo 33. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua Bíblia aí. E diga assim: neste ano de 2020... este livro será o meu amigo de todos os dias. Vou meditar e vou me aprofundar em toda palavra que o meu Deus tem para mim. Aleluia. Mateus 6:33 diz assim: busquem, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Vamos ler junto, irmãos? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia! Eu poderia perguntar para você: quem está colocando Deus em primeiro lugar? Não responda. Eu gostaria de começar esta palavra nesta manhã perguntando para você. Você não precisa me responder. Você está colocando Deus em primeiro lugar? Amados, claro, certeza que todos vocês responderam no seu coração. É lógico que eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Só que eu quero dizer para você uma coisa: a intenção do coração não funciona. Ter isso como intenção de vida, ter isso no seu coração, ah sim, Deus está em primeiro lugar na minha vida, isso não tem uma eficácia na nossa vida. Amados, colocar Deus em primeiro lugar não significa ter isso no nosso coração. Porque na prática, verdadeiramente, quando nós vamos dizer, planilhar como tem sido o nosso tempo a Deus, como tem sido a nossa dedicação a Deus, como realmente Deus está no nosso planejamento do dia a dia, nós vamos testificar e comprovar que Deus pode estar em quarto, quinto, sexto, sétimo, até em décimo lugar na nossa vida. Porque verdadeiramente, amados, nós não entendemos o que é colocar Deus em primeiro lugar. Até semana passada eu brincava com alguém que saiu e não me abraçou lá, e eu vi saindo com o carro, e eu gritei: não me abraçou, tô de mal. E aí a pessoa gritou lá no carro: não, mas ó, eu te amo, eu assim, você. Eu falei assim: não quero saber do seu coração, eu quero saber das suas atitudes. Aí ele deu risada e foi embora. Mas é isso exatamente, amados. Não é a intenção do coração que você prova que Deus é o primeiro, ou que a sua esposa é o primeiro, ou que o seu esposo é o primeiro. Né? Né, mulher? Né, marido? Fala assim: ah, eu amo meu esposo é prioridade na minha vida. Não dá atenção, não para, não escuta, não presenteia. E aí? Ah, mas no meu coração ela sabe, querido. Prioridade não está aqui, tá bom? Prioridade não está aqui. Prioridade está no lado externo da nossa vida. Amém, querido? Diga assim: prioridade não está do lado de dentro, está do lado de fora. E amados, a nossa prioridade a Deus, ela não está também aqui dentro, ela está do lado de fora. Mas quando verdadeiramente nós colocarmos Deus em primeiro lugar, a palavra do Senhor garante que nós vamos ter uma vida diferente. Aleluia, eu garanto para você, de acordo com a autoridade da palavra revelada, se você colocar Deus em primeiro lugar neste ano de 2020, vai ser como nenhum outro você já viveu. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai verdadeiramente viver as novidades que Deus tem para o seu povo. Porque o desejo de Deus é abençoar o seu povo. O desejo de Deus é fazer cumprir as promessas dele na sua vida. Amados, e quando nós falamos de crescer, de nos aprofundarmos, de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós falamos em primeiro lugar da nossa vida espiritual. Porque a sua vida espiritual será um limitador de todas as áreas da sua vida. Amém? A sua vida espiritual, diga assim, a minha vida espiritual será o limitador de todas as outras áreas da minha vida. Então vamos crescer, gente? Vamos crescer? Eu anotei aqui, amados, 4 princípios para nós colocarmos em prática nesse ano de 2020. Talvez você não vai ser aquela pregação de você glorificar, sapatear e gritar e se jogar para cima. Mas eu quero trazer palavra e princípios para você ter como receita, aleluia, eficaz, poderosa para você. Porque tudo que eu vou trazer para você nesta manhã é palavra de Deus, é orientação de Deus para você crescer nesse ano de 2020. Amém? Olha só, primeiro princípio de 2020 para você: busque a Deus no início do seu dia. Amados, dê a cada dia desse ano, dê a primícia do seu dia ao Senhor. Oferte ao Senhor o primeiro tempo do seu dia. Busque a Ele, tenha intimidade com Ele. Amados, nós precisamos efetivamente dizer que Deus, Ele é prioridade nas nossas vidas. O que é prioridade? A própria palavra, ela se define, não é, professoras? A própria palavra se define. O que é prioridade? Prioridade é o que vem? Prioridade é o que vem primeiro. Se vem em segundo, já não é prioridade. Se vem em terceiro, em quarto e quinto, veja, não é prioridade. Para ser prioridade, tem que vir em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar na sua vida, você declare esse ano que Deus, Ele é prioridade. Você precisa levantar, amados, e ter o seu tempo de oração com Deus, e buscar a face do Senhor, e buscar a direção do Senhor, e colocar o seu dia no altar do Senhor, e estar ali tendo intimidade com Ele. Amados, tem gente, me empresta o celular aí. Você está anotando no seu celular? Então pode anotar, o pastor me dá o dele. Obrigada. Olha só, amados, tem gente, né, que ele dorme com o celular assim, ó. Ele dorme com o celular. Aí quando o relógio desperta, sabe o que ele faz? A prioridade dele? E ele já vai lá no seu celular. Eu acho que muitos crentes deveriam fazer uma canção pro celular. Oh, meu Deus, Tu és o primeiro na minha vida. Como você é maravilhoso. Eu te amo, celular. Eu te busco, celular. Irmão, levanta. Busca o Senhor. Busca a presença dEle. Porque é Ele quem vai abençoar o seu dia. É Ele quem vai te dar direção. Cada dia a gente tem um monte de coisa para resolver. O mundo é perigoso, amados. Quando a gente levanta da cama, a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar um mundo cheio de malignidade. Você vai chegar naquele seu trabalho que todo mundo quer puxar o seu tapete. Você vai pegar aquele ônibus que pode bater, tombar. Aquele trem que pode descarrilhar. Nossa, pastora, quanta desgraça. Você, querido, o mundo jaz no maligno. Você pode sair de casa e levar um tiro. Seus filhos podem ser assaltados dentro da escola. Amados, se a gente não se cobrir com a presença de Deus, o que é que vai ser do nosso dia? Amado, quando você dedica o primeiro tempo a Deus, você recebe direção dele. E aí ele já vai falando para você tudo que você vai resolver lá que você não sabe. O Espírito Santo já vai te dar revelação cedinho de tudo que você vai fazer, para quem você tem que ligar, como você tem que fazer, aleluia. Porque todo aquele que busca, acha. É isso que diz a palavra do Senhor. Aí a gente não coloca Deus em prioridade, coisa nenhuma. Aí a gente levanta atrasado. Aí a gente sai correndo. A gente não ora. A gente não lê a palavra. Aí as coisas não começam a dar certo. Você não tem paz, você não tem alegria. E aí você fica perguntando, nossa, mas céus, que dia pesado, que dia tumultuado. Tumultuado, pesado, porque você saiu de casa sem orar. Um dos grandes escritores sobre oração, que é o Atman Nee, ele fala que sair de casa sem orar é como você sair pelado. É? Sair de casa sem orar é como se você estivesse saindo nu da sua casa. Agora, como que eu faço isso, pastora? Ai, a intenção do meu coração é buscar ao Senhor todo dia. A intenção não vale. O que você vai fazer, irmão? Você vai colocar o seu relógio para despertar mais cedo. Coloca. Crente, coloca teu relógio para despertar mais cedo. Dê o seu tempo para Deus. Porque se você não planejar, você vai falhar. Então isso precisa ser uma prática na sua vida. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Eu sei que talvez alguns, eles já dispensam alguma coisa, principalmente às vezes as mulheres, né? Já dispensa logo as crianças, né? Já dispensa logo o marido. Aí já faz o café, manda todo mundo embora. E aí sim, é claro que tem o seu tempo. Amém, aleluia, faça isso. Mas que ele seja uma prioridade na sua vida. Amados, pega a palavra do Senhor e medita nessa palavra. Quando você orar, você pega a palavra do Senhor, medita na palavra, busca a orientação do Senhor, se alimenta. Talvez até mesmo antes de você tomar o café da manhã, que essa palavra seja o seu alimento. Porque Jesus diz que nós temos que viver deste alimento. Não só de pão vive o homem, mas de... Mas você morre de fome todos os dias porque você não busca essa palavra todo dia. Você come todo dia. Não tem ninguém aqui que fica dias sem comer. Você toma café, você toma o lanche da manhã, você almoça, você come o lanche da tarde, você janta e depois você toma o lanchinho da noite. Tá, mas muitas vezes você não se alimenta, não lê um versículo da palavra do Senhor. Como que Deus é prioridade na sua vida? Me fala. Aonde está essa prioridade, querido? Nós começamos agora um plano de leitura diária, amém, queridos? Sim. Aleluia! E como é maravilhoso! Vocês não sabem o quanto eu tenho recebido de perguntas, amados, no celular. Porque geralmente, porque o Gênesis tem muita coisa confusa. E eu fico tão contente, tão feliz, né? Porque as pessoas estão lendo, mas peraí, isso aqui, eu não estou entendendo isso aqui. E aí elas estão bombardeando meu celular de perguntas, e o meu maior prazer é responder, porque você fica feliz. Elas estão acompanhando a leitura, vamos ler a Bíblia toda esse ano, aleluia, juntos. Não, pastor, eu já li a Bíblia toda. Leia de novo, Mas eu já li 3 vezes. Leia de novo, criatura. E leia mais uma vez. E leia, e leia, e leia. E leia todo dia. Aleluia. Porque quanto mais você meditar na sua, dessa palavra, mais você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. De quem é essa vida? De quem medita nessa palavra, de quem dá tempo para Deus, de quem põe Deus em prioridade. Deus falou para Josué: medita nessa palavra todo dia, Josué. Medita de dia e medita de noite, aleluia. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Amados, olha, nós, Deus não é a nossa prioridade, porque sabe, eu não vou fazer isso. Mas se nós fôssemos falar assim, agora vira para o seu irmão e fala um versículo para ele, com referência. Você sabe que a maioria não ia falar? Por quê? Porque não conhece a palavra. Porque não tem intimidade com a palavra. Porque não dá prioridade para Deus. Você quer um ano de crescimento, amado? Busque a Deus na primeira hora do seu dia. Olha o que, que o salmista diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Olha só o que Davi ainda diz: antes da aurora me levanto para suplicar o teu. Em tua palavra deposito toda a minha esperança. Nós estamos falando de um rei que tinha um monte de coisas para fazer, que tinha guerras todo dia para guerrear, que tinha que sair para guerrear, que tinha que, quando voltava das guerras, tinha uma fila imensa de toda a nação para julgar as causas. Não havia departamentos nos reinados, não havia ministérios, né, repartidos nos reinados. O rei era quem julgava todas as causas e os pleitos de toda a nação. Imagina a fila interminável que era na porta do rei todos os dias. Mas ele fala: eu me levanto antes da aurora, eu te busco de madrugada. Ah, o meu Deus vai ouvir a minha voz antes de eu começar a fazer alguma coisa. O meu Deus vai ouvir a minha voz. Antes de alguém ouvir a minha voz, quem vai ouvir a minha voz é o meu Deus. É isso que Davi falava. Aleluia, isso é prioridade. Aí talvez você correu, e aí você falou assim: não, depois eu vou fazer. Irmão, depois você vai correr tanto, depois você vai fazer tanta coisa, depois você vai trabalhar igual, né, dizem por aí, igual um jumento, trabalhar igual um jumento o dia todo. Você sabe o que vai acontecer no final do dia? Você está um bagaço, você está cansado, você está fatigado, você está nervoso, você está insatisfeito. Talvez seu chefe mandou você embora, falou que não vai dar mais o aumento, ou então descontou do seu salário o prejuízo que você deu. Recebeu um bilhete da escola do seu filho chamando você para ir lá, porque ele aprontou. Irmão, no final do dia você está: e aí, como que eu vou buscar o Senhor? Aí você está cansado. Você está cansado. Vai ajoelhar, não aguenta orar. Vai ler a Bíblia, não aguenta ler a Bíblia. Os olhos parece que estão pesando 1 quilo assim. Que prioridade é essa? Aonde está o nosso Deus? Ele é prioridade na sua vida? Se Ele é prioridade na sua vida, neste ano de 2020, nós vamos dedicar a nossa primeira hora do dia ao nosso Deus, aleluia! E vamos sair de casa alimentados, vamos sair de casa fortalecidos, vamos cumprir o nosso plano de leitura diária da Bíblia. Pastora, mas eu não comecei agora. Comece hoje! Comece hoje, não importa. E continue lendo a palavra todos os dias. E vai ter aquela vozinha de Satanás um dia ou outro: ah, deixa para amanhã, você está cansado. Amanhã você faz os dois. Não faz. Não ouça a voz de Satanás. mas se empenhe em verdadeiramente colocar Deus como prioridade na sua vida. Buscar ao Senhor em primeiro lugar do nosso dia. Aleluia, é isso que nós precisamos. Olha só, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Oh, Jesus! Eu até digo, mas Jesus não precisava orar. Mas em toda a palavra, em todos os evangelhos, você vê Jesus levantando de madrugada e saindo para orar. Jesus tendo tempo prioridade, tempo de prioridade com o Pai. Tempo excelente com o Pai. Um tempo dedicado ao Pai. Irmão, se Jesus precisava orar, e nós? Né? Você já pensou nisso? Se Jesus, que é Deus, precisava orar, levantava cedo, aleluia, para ir buscar o Senhor, quanto mais nós, amados, precisamos efetivamente ter o nosso tempo saudável para ir buscar ao Senhor. Busque, porque todo aquele que busca, acha, aleluia. E você vai ter, eu vou falar isso em nome de Jesus para a sua vida, se você priorizar a Deus, aleluia, Deus vai te revelar toda manhã os segredos para todo o seu dia, aleluia, porque a palavra do Senhor garante: clama a mim e eu te respondo e anuncio coisas grandes e firmes que você não sabe, aleluia. Mas quando você clamar, quando você buscar, Deus vai revelar para você, amém, aleluia. Agora, leia comigo, 1, 2, 3. Amém ou não amém?
Amém.
Você vai planejar? Como eu disse no começo, intenção do coração não funciona. Você precisa ter um planejamento. E se você não fizer isso no papel, se você não fizer isso na prática, você já falhou. Mas eu quero dizer para você, não fale. Vai acontecer imprevisto, vai acontecer um monte de coisa para você, para tirar o seu foco. Um monte de coisas vai vir para o seu dia. Seu dia vai ser cheio de coisa. Mas fique firme no propósito de colocar a Deus em primeiro lugar do seu dia. Santifique o seu dia, dando prioridade ao Senhor. Vamos mais para frente. Segundo ponto que eu quero falar, eu falei de 4. O segundo ponto: dedique a Deus o primeiro dia da semana. Amém? Vamos falar junto? Dedique a Deus o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, amados?
Domingo.
Domingo, olha você aí. Glória a Deus. Amados, dedique toda a semana, o primeiro dia a Deus, cultuando a Deus. Você sabe que quando você cultua, você está dando a primícia da semana a Deus. Você está dando o melhor a Deus. Porque qual é o melhor dia da semana? Amados, é o domingo. O domingo é o melhor dia da semana. Por quê? Porque é a primícia, é o primeiro, todo o primeiro é melhor, todo o primeiro é especial. Então domingo sim é um dia especial, é o dia que o Senhor Deus fez, nós estamos na graça. E o primeiro dia é o dia de primícia, é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia que nós temos que devotar a Deus, buscar a Deus. Isso tem que estar no nosso coração, amados, para colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Olha só, eu sei que muitos de vocês não têm esse costume, mas se você quiser ter um ano de 2020 diferente, dedique, coloque isso como prioridade. Dedique o primeiro dia da semana ao Senhor. E esteja aqui nesse lugar, cultuando ao Senhor, junto com a igreja, junto com seus irmãos. Aleluia! Vendo o mover de Deus neste lugar, o mover do Espírito Santo neste lugar. Isso precisa ser uma prioridade na sua vida. Você dedicar a Deus o domingo. Diga assim: o domingo não pode ser meu, tem que ser do Senhor. Oh, aleluia, o domingo precisa ser do Senhor. Eu sei que vai acontecer um monte de coisa, é parente, é passeio, mas não deixa que nada te tire de consagrar o domingo ao Senhor. Quando você dedica, você está provando, praticando a prioridade para Deus. Olha só, Marcos 16, 2 diz que no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. As mulheres acordaram cedinho, era domingo, e foram o quê? Foram ali ungir o corpo de Jesus, já foram buscar a Jesus. Por quê? Porque o domingo é a primícia, o domingo é a prioridade. Ainda a palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou, ou Paulo pregou ao povo. Olha só, essa foi a igreja que Jesus Cristo deixou. Eles se reuniam todo o domingo para adorar ao Senhor. Eles se reuniam todo domingo para cultuar ao Senhor. Amados, a gente fica preocupado. Sabe por quê? Porque nós vemos algo engraçado na igreja do Senhor. O dia da ceia é o dia que a igreja lota. Às vezes a gente não tem nem lugar para colocar o povo. E eu não sei o que acontece nos outros domingos, não é a mesma coisa. Amém que você veio na ceia, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, coloque Deus como prioridade na sua vida, no primeiro dia de toda semana. Consagre a sua semana ao Senhor, como dedicando a Ele o domingo. Ele precisa ser Deus. E se o domingo é o melhor dia da semana, então dê para Ele. Se o domingo é o melhor dia que você tem, fala assim: ah, mas é o único dia que eu tenho sem trabalho. Então, amados, dê o melhor para Ele. Eu quero dizer que Deus não aceita segundo lugar, Deus não aceita terceiro lugar. Se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele também não quer ser o segundo. Porque Jesus falou: se você ama outra coisa, e se outra coisa está em primeiro lugar da sua vida, a palavra do Senhor diz, Jesus, que você não é digno dEle. Sabia? É isso que a palavra do Senhor diz. Se outra coisa está sendo prioridade na sua vida, você não é digno de Jesus. Qual é a sua prioridade no domingo, amados? Qual é o seu programa no domingo? Ah, mas domingo é o dia que eu tenho que passear. Irmão, por isso que nós já temos 2 cultos no domingo, aleluia. Para quê? Se você precisar passear, passeie. Mas venha no culto. Não deu para você vir no culto da manhã? Então você venha no culto da noite. Mas não deixe de consagrar a Ele. Amados, quantos programas têm ocupado o lugar de Deus no melhor dia da semana? Quantos programas na sua vida têm ocupado o lugar de Deus? Nós temos muitos deuses que ocupam o lugar de Deus na vida da igreja. Nós temos deuses chamado televisão. Tem pessoas que não vão à igreja, que perderam o costume de cultuar, porque ficam presos na televisão. Tem pessoas que têm outros deuses chamado almoço, passeio, lazer. Amados, tudo isso também faço, aleluia, faço com alegria, mas jamais deixo de cultuar ao Senhor, meu Deus, em cada domingo. E quando eu tiro férias, eu levo minha família todo domingo para cultuar. Deus, não importa. A gente tem que achar uma igreja onde a gente viaja. Quando eles eram pequenininhos, eles perguntavam: mas a gente não está de férias? Quando eles eram pequenos. Hoje eles não perguntam mais, porque eles entendem que nós pertencemos a Deus, que Deus é a nossa prioridade, aleluia, acima de qualquer coisa. Crente nunca tira férias de Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus, aleluia. Onde nós estamos, nós cultuamos a Deus, bendizemos a Deus. E isso deve ser a sua prioridade. O primeiro dia da semana, colocar a Deus. Nós temos um outro Deus que vai começar daqui a pouco, que está de férias, mas vai começar daqui a pouco, que tira muito crente de cultuar o Senhor no domingo. Sabe qual é? É o Deus futebol. É o Deus futebol. Amado, quando é final, o Deus futebol tira crente de cultuar o Senhor. E aí ele diz assim: a minha vida é do Mestre, minha prioridade é Jesus. Coisa nenhuma, falácia, não é verdade, irmão. Prioridade é você colocar a Deus, aleluia, tributar a Ele o que é devido ao nome dEle, dar tempo para Ele, dar o melhor para Ele. O que é o melhor? É o domingo. Então vamos dar o domingo ao Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz através do escritor aos Hebreus: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amados, nós não podemos deixar de cultuar a Deus. Ou Ele é, ou Ele não é. Qual é o Deus que está tomando a tua prioridade? É futebol? É lazer? É família? É preguiça, irmãos? Você acredita que tem crente que não cultua a Deus porque tem preguiça? Dorme o domingo inteiro, sendo que nós temos uma noite inteira para dormir. Irmão, o que é isso? Nós temos uma noite, Deus dá a noite para a gente dormir. Tem gente que está roubando o dia do Senhor para trabalhar. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalha no sábado. E ainda vai trabalhar no domingo. Quer perder a saúde, quer perder a mulher, quer perder o marido, quer perder os filhos, quer perder a vida espiritual. Dedica ao Senhor. Amados, é palavra, busca a Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Confia no Senhor, aleluia, que você não vai perder seu dinheiro, que você não vai perder sua família, que você não vai perder seus amigos, que você não vai perder sua mulher. Dedique ao Senhor, a glória a Ele, a honra a Ele, e todas, Jesus falou, Ele é verdadeiro, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É isso que a Bíblia fala. Então, o que eu vou fazer esse domingo? Eu vou cultuar. E domingo que vem, o que eu vou fazer? Eu vou cultuar. E no outro domingo, o que eu vou fazer? Eu vou cultuar a Deus. E no quarto domingo, eu vou cultuar a Deus. E se tiver 5 domingos no mês, eu vou cultuar a Deus, porque Ele é digno do primeiro. E Deus é prioridade na minha vida. Você quer ter um ano de crescimento? 2 amém. Você quer ter um ano de crescimento? Amém. Dedique a Deus o primeiro dia da semana. Não perca a ceia. Não perca um só domingo. Mas dedique todos os domingos. Aleluia. Dedique a primícia da sua semana. E você vai ver efetivamente a diferença na sua vida. Terceiro. Jejue no primeiro dia, ou na primeira semana do mês. Jejue, irmãos. O jejum é uma arma poderosa de guerra. O jejum nos alimenta. O jejum nos fortalece. Amados, nós vamos ver em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, os homens jejuando. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Esther, Daniel, enfim, todos os homens de Deus jejuaram. E nós precisamos resgatar esta prática de jejum para nos fortalecer. Nós precisamos, querido, dedicar, porque quando você ora, você se aplica em buscar ao Senhor, em sentir verdadeiramente fome. Porque jejuar é sentir fome, e você vai sentir fome, e quanto mais você subjuga o teu corpo, você vai ser tomado do Espírito Santo de Deus. Amados, nós só vencemos através de oração, de leitura da palavra e do jejum. Não pode faltar na vida do crente o jejum. E eu convido toda a igreja a vir jejuar conosco aqui em oração, a dedicar esse tempo. Amados, o teu corpo vai reclamar. Você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir tremedeira, né? Só que depois de um tempão ali, ó, até já passa a fome, né? Mas não deixe de jejuar, porque depois você vai ter que tomar um Dorflex para a sua cabeça. Não deixe de jejuar, porque às vezes você quase desmaiou. Você vai se acostumando, você vai subjugando o teu corpo, você vai colocando ele à disposição do Espírito Santo. E quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, e mais nós vamos tendo poder, autoridade espiritual, aleluia. Mais nós vamos crescendo, mais nós vamos tendo o agir de Deus na nossa vida, porque quando nós jejuamos e santificamos o nosso corpo, aleluia, o Espírito Santo vem e nos toma, aleluia. Amado, nós não podemos perder a prática do jejum. Olha só, e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até essa hora, orando em minha casa, a hora nona. Amados, um homem que não tinha se convertido ainda, mas um homem que estava se preparando para a grande obra que Deus ia fazer. Você sabe o que Deus fez através de Cornélio? Abriu a porta de salvação para todo o povo que não é judeu. Olha só, eu quero dizer para você, quando nós jejuamos, portas espirituais são abertas na nossa vida. Quando nós praticamos o jejum, deixamos de comer, buscamos a Deus, amados, através, a partir de Cornélio, a salvação chegou para todos os gentios, a porta foi aberta. Eu quero declarar, quando você buscar a Deus, priorizar a Deus, portas que estão fechadas serão abertas na sua vida, através da prioridade do jejum. Quando? Na primeira semana, um dia, amados, pelo menos um dia no mês, na primeira semana, jejue. Faça isso com gosto. Você sabe o que é jejuar? Jejuar é se abster de alimento. Então, faça essa prática. Como que eu jejuo? É ficar sem comer, irmão. Jejuar é sentir fome. Faça com sal. Sentir fome, sentir sede. Você pode fazer talvez como Jesus. Ou como outros homens da Bíblia, que jejuaram mais dias que possa ficar sem comer, e beberam água. Esse é o jejum parcial. Mas jejum é você sentir fome. É realmente você subjugar o seu corpo. Faça com sal, porque a Bíblia fala que quando você fizer alguma coisa para o Senhor, tem que fazer com sal. O que é fazer com sal? É fazer bem, é fazer bonito, é fazer com vontade, é fazer as coisas direito. Eu não sei onde crente achou fazer jejum de alface. Vamos jejuar alface nessa semana. Vamos jejuar quiabo nesse mês. Meu irmão, deixa disso. Um jejum que não vem na Bíblia, não acho em lugar nenhum da Bíblia. É? Chega no trabalho, chega para almoçar na casa dos outros. Essa comida foi feita com óleo de soja? É porque eu estou jejuando óleo de soja. O que é isso, irmão? Onde você achou isso na Bíblia? Esse jejum? põe, Provérbios fala assim, põe uma faca na tua boca, assim, ó, né? Pronto, põe uma faca na tua boca. Jejum é isso, irmão. É você sentir fome, é você ficar sem comer. Uns amigos meus, eles falam assim, estamos fazendo jejum de glúten. Mala passava horas no supermercado olhando todas as embalagens, lendo todas as embalagens para ver se continha glúten. Ah, irmão, bestagem, como diz, né? Besteira. Jejuar é você ficar sem comer. Ou num dos jejuns mais difíceis que nós vamos fazer este ano em nome de Jesus, é o jejum de Daniel. Que ele não comeu nada que fosse agradável. Legumes e água, legumes e água, legumes e água. Vamos fazer esse ano em nome de Jesus. Nós vamos fazer 21 dias aqui. Talvez nem toda a igreja, mas eu vou convidar, vou convocar quem quiser fazer comigo. O jejum de Daniel, aleluia. Legumes e água, legumes e água, legumes e água. 21 dias, só isso. Amados, mas nós precisamos jejuar. Precisamos ter uma dedicação ao Senhor. Olha só. Vai lá, vamos lá. Não está indo, foi? Não está indo. Vamos lá. Não está indo? Eu vou ler aqui para você enquanto o pastor resolve. A palavra do Senhor, segundo a Crônicas, diz assim. Ele tirou, aleluia. Então Josafá apregou um jejum sobre todo o seu reinado, diz a palavra, e pôs-se a buscar ao Senhor. Todo o povo jejuou, toda a nação, liderado pelo rei Josafá, jejuou, e Deus deu livramento, Deus deu vitória. Por quê? Porque alguém se absteve de comida, sentiu fome, se humilhou diante de Deus, e Deus deu livramento para o seu povo. Amém, queridos? Vamos jejuar esse ano? Aleluia, na primeira semana do ano, pelo menos, vamos dedicar um dia de jejum. Você pode fazer o dia que você quiser, mas se você puder fazer este jejum num dia de sábado, ou um dia que você não vai trabalhar, para você poder se dedicar em orar e ler a palavra, será muito melhor para você. Mas primeira semana, vamos jejuar no nome de Jesus. Quarto princípio nesse ano: nos seus ganhos, entregue primeiro o dízimo à casa de Deus. Amados, isso é prioridade. Isso precisa ser uma prática nas nossas vidas. Em toda a palavra do Senhor, nós vamos ver Deus falando sobre finanças. Amados, ainda tem alguns cristãos que dizem assim, eu não gosto quando fala de finanças na igreja. Querido, só se eu pegar todas as páginas da Bíblia e arrancar, eu quero dizer para você que eu vou arrancar metade da Bíblia. Eu quero dizer que eu vou arrancar metade da Bíblia e eu não tenho, vamos dizer, nenhuma reserva em falar que a palavra do Senhor, ela diz que os dízimos são santos e pertencem ao Senhor. O que é dízimo? A palavra já explica. É a décima parte de alguma coisa. E a palavra do Senhor diz que nós devemos consagrar todos os dízimos na presença do Senhor. Por quê? Porque eles são santos. Olha só. Também, todos os dízimos do campo, da semente, do campo do fruto das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Amado, o que é santo? É consagrado, pertence ao Senhor. Então, de acordo com a palavra de Deus, a décima parte da nossa renda não pertence a nós. Ela é santa, ela pertence ao Senhor. E nós não podemos nos apossar de alguma coisa que não nos pertence. A palavra do Senhor Deus diz que tudo pertence a Ele. Porém, Ele deixa que nós administremos 90% da nossa renda. Mas diz a palavra que os dízimos são santos do Senhor. Nós não podemos comer o que é de Deus. Nós não podemos nos apossar do que é de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso e desobedecemos a palavra. Porque quando fazemos isso, nós desobedecemos a palavra. Pegamos o dízimo e muitas vezes transformamos ele em conta de água, em conta de luz, em tênis, em carro. Transformamos o dízimo em qualquer coisa, menos consagrando diante do altar de Deus. Amados, se é promessa do Senhor, é palavra, nós precisamos priorizar a Deus também na nossa vida. Eu quero dizer que se você priorizar o Senhor na sua vida financeira, você vai ver todas essas promessas do nosso Deus se cumprindo na tua vida. Você precisa obedecer a palavra do Senhor. Toda a promessa de Deus está incondicional. Se você obedecer a palavra, se você se aplicar à palavra, eu quero dizer, se você priorizar a Deus no ano de 2020 nas suas finanças, aleluia, você vai ver algo acontecendo na sua vida, porque quem fala isso é palavra do Senhor, mas você precisa obedecer. Olha o que Jesus disse, Jesus falando: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Porque muitas vezes você quer a prática de algo, mas não quer a prática de outras coisas. Os dízimos são santos e a palavra, e Jesus vem dizendo em sua palavra, você precisa observar todos os mandamentos. Você precisa observar o mandamento de cultuar, mas você também precisa observar o mandamento de dizimar. Você precisa observar o mandamento de dizimar, mas não pode desprezar o mandamento de perdoar. Enfim, Jesus diz que nós precisamos ser observadores e cumpridores de toda a palavra. Se planeje. Amados, sempre como foi o meu planejamento? Eu fazia assim, eu pegava o meu salário e colocava o dízimo santo no altar do Senhor. E depois eu ia pagando quem dava, ia pagando quem dava, paga um, paga outro, paga o banco, muitas vezes ficava devendo e passando alguma coisa para outro mês, mas eu dizia assim no meu coração, eu prefiro dever as casas Bahia do que dever para Deus, eu prefiro dever para o banco do que dever para Deus, eu não posso dever nada para o meu Deus, porque tudo pertence a Ele. Amados, planeje a sua vida dessa maneira, coloque a prioridade. Quando você coloca Deus em prioridade, Ele reina sobre todo o restante. Coloquei a Deus em prioridade no meu dia, Ele vai reinar no meu dia. Eu coloquei a Deus em prioridade na minha semana, Ele vai reinar na minha semana. Eu coloquei Deus como prioridade fazendo jejum, Ele vai abençoar todo o meu mês. Eu coloquei prioridade a Deus em dizimar e ofertar, Ele vai operar na minha área financeira. E você vai sair desse ciclo de querer sair. Quando você pensa que você está deslanchando, você volta para o mesmo lugar e não avança, não cresce, não progride. Por quê? Porque você precisa priorizar a Deus em todas as áreas da sua vida. Quero que você fique de pé, aleluia, nessa hora, aleluia, no nome de Jesus. E nós vamos orar, aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. Como que foi o seu 2019? Onde você colocou Deus? Como você quer o seu 2020? Você quer um 2020 diferente? Então pegue esses princípios da palavra de Deus e priorize Deus acima de todas as coisas, porque se você buscar, se você tiver uma busca intensa, se você aplicar a sua vida em perseguir a presença de Deus, em priorizar a Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Levante as suas mãos aos céus e vamos orar. Paizinho, neste momento, Nós estamos orando porque nós queremos um 2020 diferente. Paizinho, nós estamos orando porque nós queremos crescer nesse ano de 2020. Nós não aceitamos mais ter as mesmas condições, meu Pai, a mesma vida espiritual ou a mesma vida familiar. Nós queremos ter um crescimento em todas as áreas da nossa vida nesse 2020, meu Deus. Como igreja, nós queremos ir a águas mais profundas, Pai. Pai, como igreja, nós queremos ter um relacionamento efetivo, verdadeiro com o Senhor. Queremos ter aqui no alto de Quitaúna, Pai, vida, Senhor, que tem um relacionamento sério com o Senhor, um relacionamento de intimidade, diário, íntimo. Meu Pai, nós queremos ver uma igreja que te dá prioridade, e quando ela te der prioridade, nós vamos então chegar a níveis mais profundos que a tua palavra diz, porque nós ainda não vivemos todas as promessas, nós ainda não vamos a lugares aonde o Senhor quer nos colocar. Por isso, nesta manhã, nós empenhamos a nossa vida em te buscar incessantemente para alcançar outros níveis. Levante sua mão se você quer. Aleluia, Pai, nós queremos chegar a novos níveis espirituais. Queremos chegar a novos níveis na nossa vida financeira, que nós ainda não atingimos e que o Senhor tem para nós. Queremos ter, meu Pai, novos níveis de conhecimento da palavra nesse ano. Queremos ser usados por ti de uma maneira poderosa e maravilhosa. Senhor querido, que a tua igreja, que esta igreja do alto de Quitaúna cresça, e que 2020 seja um marco nas nossas vidas de início de crescimento, para não parar mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga: eu recebo. Aleluia, no nome de Jesus. Amém, amados. Aleluia.